Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Boa tarde. Bom, senhores encontristas, eu não sei se eu espero mais um pouco, eu não sei se já está todo mundo aqui, mas eu acho que a gente pode começar devagarinho, né? E para início de conversa, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Francisco Islânio Pereira, tá? Eu tenho formação em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas e sou graduando em Informática pela Universidade do Estado do Amazonas. Tá? E essa oficina hoje, a gente vai tratar do seguinte assunto. A gente vai falar principalmente da usabilidade do iOS e o VoiceOver. O que é o iOS? Eu não sei se todos sabem, talvez poucas pessoas tenham se inscrito na oficina, porque nem todo mundo sabe o que é o iOS. Mas o iOS é o sistema operacional do iPhone. Esse i vem de iPhone. iPhone OS, que era o primeiro nome, ele começou a se chamar iPhone OS, tá? Então, uma apresentação básica da nossa oficina é mais ou menos isso. Eu também queria pedir desculpas a vocês, porque eu vou tossir bastante hoje. Eu tô com uma alergia, infelizmente, eu vou fazer algumas pausas para dar uma tossida de leve, mas eu vou tentar falar o máximo possível, tá bom? Tá dando para todo mundo ouvir? Tá? Então, mais uma coisa legal dessa oficina é que as minhas preces foram atendidas. Eu queria uma oficina com poucas pessoas para que fosse mais intimista, porque eu queria conhecer todo mundo, entendeu? Eu acho que eu queria dar a oportunidade de todo mundo pegar o aparelho na mão, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de usar o aparelho e eu queria ouvir também as impressões de vocês, tanto dos momentos em que eu estivesse manipulando o aparelho, quanto os momentos em que eu convidar alguém aqui na frente para utilizar o aparelho, quanto nos momentos em que eu passar o aparelho para vocês utilizarem, tá? Então, para a gente começar, eu conheço algumas pessoas da oficina, algumas pessoas que estão aqui eu já conheço, mas eu acho que seria legal nós nos conhecermos um pouco melhor. O que vocês acham? Alguma objeção? Não. Então, em primeiro lugar, eu vou convidar meu assistente, o Patrick. Patrick está com o telefone? Com o telefone? Com o microfone? Está com os dois, né? Não, tudo bem. Patrick, se apresenta e depois vá passando o microfone que eu quero conhecer um pouco mais o pessoal. Usa o microfone.
Oi, bom, eu sou o Patrick, eu trabalho no CAP Amazonas, sou formado em licenciatura em Química, trabalho com transcrição, né, de livros para Braille, ampliado e modo acessível que você for possível no momento. Né? Então vamos passar aqui as apresentações, aqui do lado esquerdo.
Bem, eu me chamo Alciberto. Estou formando pela UEA.
Expectativa?
Sim. A expectativa é de poder aprender mais aqui.
Você já usou o iPhone, Alciberto? Você já teve contato com o iPhone?
Não.
Não, né?
Não.
Ok, você usava que telefone antes?
Os da Nokia mesmo.
Você usava o Symbian, né? Você usava com o leitor de tela, com o Nokia Screen Reader. Uhum. Não é isso?
Isso.
Tudo bem.
Passar aqui o colega próximo aqui. Com licença.
Boa tarde, meu nome é Everaldo Carneiro, sou do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Eu tenho pós-graduação na área de Direito e sou servidor público do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. na área administrativa e faço parte do projeto de acessibilidade virtual do governo, onde desenvolve soluções acessíveis para o governo federal e produção de tecnologia assistiva. E utilizo o iPhone, conheço também outros produtos da Apple, mas ainda não tão profundamente como gostaria. E espero estar agregando aí conhecimentos hoje à tarde com a participação dessa oficina. Obrigado.
Obrigado a você.
Nossa colega Daniele agora.
Bom, como falaram, o meu nome é Daniele, eu estou concluindo pedagogia, eu uso o iPhone, mas não domino ainda totalmente. E ministro o básico de toolbox como voluntária na sala de recursos da minha cidade. Itacoatiara, Amazonas.
Bem, eu me chamo Wander, sou de Belo Horizonte, sou graduado em biblioteconomia, pós-graduado em gestão pública pela Fundação João Pinheiro, em Minas Gerais. Atualmente sou servidor público da Fundação Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, trabalho principalmente com incentivo à promoção e incentivo à leitura. E não tenho nenhum domínio do iPhone, o básico, preciso aprender desde o básico, primeiro básico.
Você usa algum tipo de telefone antes do iPhone?
Não, eu utilizei até então Symbian e um pouco de Android.
Um pouquinho de Android?
Sim.
Sabe a versão do Android?
Bem básico, 2.3, o aparelho que eu tenho é 2.3.
Ah,
Samsung
55. Ok.
Do Rio de Janeiro, trabalho com processamento de dados, no CERP. Eu tenho um iPhone, mas uso o basicão só dele, então acho que vou aprender um bocado aqui hoje.
Eu sou Josi do Rio, tenho um iPhone, mas não sei usar. E também quero ver se eu consigo aprender umas coisas aqui hoje para começar a usar o meu.
Também espero.
O colega vidente não quis se manifestar.
Vamos participar, né?
Eu vou aprender também a usar, vai ser o momento também que eu apoio dele tipo, quando eu conseguir combinar.
Eu sou a Luísa, sou do Pará. E eu comprei um iPhone ontem, né? Então eu não tô sabendo de nada ainda. Literalmente
comprei.
É isso aí.
Acompanhante.
Oi, eu sou Deloni de Canoas. Eu tenho um iPad e um iPhone e ainda estou estudando.
Que bom.
Vocês querem, por enquanto. Ah, chegou mais um colega em mim.
Vamos lá.
Eu sou a Maria de Ouros, sou professora do Sábio Banco.
Utiliza o iPhone? Né?
Mas eu estou com pouco tempo. Uns 4 anos.
Por enquanto.
Então, podem me chamar de Elvis, tá bom? Tudo bem? Qualquer pergunta, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, só levantem a mão, tá bom?
Tá
Pode interromper a qualquer momento, fiquem à vontade, tá bom? Então, como é que começou essa história de iOS, voice over, iPhone? Bom, isso começou para mim em 2012, quando eu comprei... Na verdade, meu irmão comprou um iPod Touch, de terceira geração. E aí eu fiquei deslumbrado com a possibilidade de usar um dispositivo só com interação na tela, só com toques na tela. Eu, como muitos colegas deficientes visuais, acreditava que era impossível usar um dispositivo sem saber onde estavam os botões na tela, até ter esse primeiro contato com o iOS, ainda na versão 4. Para vocês terem uma ideia, o iOS hoje está na versão 8. Sai praticamente ele salta o maior numeral da versão uma vez por ano. Então, se eu usei a versão 4. Desculpa? Ainda está com o iOS 4? Ah, tudo bem. Qual é o seu aparelho? Qual é o seu aparelho? Não, você sabe a versão do aparelho, do iPhone? É o 3GS, 4, iPhone 4. iPhone 4, 4S?
É modelo,
4S. S4 é um Galaxy. Então, vamos lá. Então, nesse período, eu fui utilizando o iOS, como eu já falei anteriormente, é o sistema operacional. Eu já vou falar sobre o sistema operacional, tá? Ele é o sistema operacional do iPhone em conjunto com o VoiceOver. E eu fiquei deslumbrado com o iOS de cara, porque eu nunca imaginei que pudesse ser tão fácil ativar um leitor de tela sem precisar da ajuda de ninguém, utilizar um aparelho quase... Olha, eu não sou xiita, tá? Eu não sou defensor extremo de iPhone, de nada disso. Eu simplesmente uso o que eu acho que é melhor para mim. Então, cada um tem sua opinião, a gente tem que respeitar as opiniões de cada um. Eu acho isso muito importante. Eu tenho muito a aprender ainda sobre Android, sobre Windows Phone. Só que, é como eu disse anteriormente, para mim, e olha que eu já tive a oportunidade de usar o Android. Ainda não tive a oportunidade de usar o Windows Phone, porque agora, na última versão, que o Windows Phone trouxe um leitor de tela, né? Um leitor de tela integrado ao sistema, que ainda não fala português. E aí eu usei ele um pouco em inglês, achei ele muito bom também, até melhor do que o leitor de tela do Android, também por já ser integrado ao sistema, igual o do iPhone, igual o VoiceOver, que a gente vai falar hoje aqui. Mas eu acho que ele ainda não atinge as massas, porque no Brasil ele ainda não fala português, não na versão 8.1 do Windows Phone. Bom, mas voltando, não fugindo muito do foco, é incrível como o VoiceOver está integrado ao iOS, ao sistema operacional do iPhone. Porque, como assim você pode interromper?
Tudo bem. Continuando uma dúvida aqui. A informação do curso aí podia atrapalhar. Já, pode continuar.
Obrigado. Então, é incrível como o VoiceOver está integrado ao iOS. Ele é desenvolvido junto com o sistema operacional. É toda aquela questão de ecossistema. Você tem toda uma equipe desenvolvendo tudo do início ao fim, desde o hardware, do aparelho, ao software. Essa integração possibilita o resultado que, no meu ponto de vista, que é bem peculiar, mas no meu ponto de vista, faz com que o iPhone o iOS e o VoiceOver sejam, para mim, a plataforma ideal. Tá? Só para vocês terem uma noção, até o iOS 8, até o iOS 8, a primeira versão do iOS 8, desse, eu falei anteriormente, o iOS 4, o iOS 5, o 6, o 7 que saiu ano passado, perto de outubro do ano passado, até o iOS 8, eu nunca tive problema de travamento com o leitor de tela. Eu nunca tive problema do leitor de tela fechar. Isso começou agora, no iOS 8, a primeira versão do iOS 8 foi liberada com alguns bugs ainda, eu achei que estava totalmente incompleta, não dava para ter sido liberada na versão 8.0. Eu tinha uns probleminhas com o leitor de tela, ele simplesmente fechava, mas ele já abria de novo e aí eu já continuava utilizando. Só dava um pouquinho de transtorno. Algo, para quem não está acostumado, já incomodava um pouquinho. Mas é como eu disse a vocês, eu já tive experiência de usar um Galaxy S4, já tive experiência de tirar um Galaxy S4 da caixa e tentar usar o TalkBack no S4 com Android. A última versão do Android que eu cheguei a usar foi a 4.3.3, que já era a última versão antes desse Android novo agora, o Lollipop, Android Pirulito. E eu posso dizer para vocês que era satisfatório o uso, perto da utilização dos colegas que utilizaram o Symbian, que utilizaram o Talks, o Screen Reader da Nokia. É uma utilização que muito além se propõe a uma autonomia muito maior do que a autonomia proporcionada com a utilização do Symbian e do Talks ou do Screen Reader da própria Nokia. Mas eu, que já tinha utilizado o VoiceOver, passei uns 3 ou 4 meses sofrendo com o TalkBack. Eu achava ele um pouco lento, demorava na navegação, principalmente na navegação em algumas páginas. E tinha dificuldade com aplicativos, porque eu tinha que estar pesquisando na internet sobre aplicativos acessíveis. Isso acontece comigo no iPhone? Sim, pode perguntar, Oscar.
Isso que eu te falei mais cedo, ele tem esse TalkBack.
O TalkBack, ele é o leitor de tela do Android, né? O Android tem essa facilidade, tem vários leitores de tela. Tem leitores mais invasivos que meio que carregam junto com ele um novo launcher, né? O Android chama de launcher a interface. Ele carrega uma nova interface, tornando a usabilidade mais simples, mas de certa forma ele limita, no meu ponto de vista, a utilização do aparelho. E já o TalkBack não. Quando você utiliza o TalkBack, você está com aqueles launchers padrões dos fabricantes, na maioria dos fabricantes, desses launchers dos fabricantes, você consegue utilizar com autonomia. E assim, o TalkBack, como eu te falei, Alciberto, ele é o leitor de tela padrão do Android. Ele é desenvolvido pelo Google. O Google hoje é o responsável pelo projeto do TalkBack. O Google, só para esclarecer, o Google é o também responsável por desenvolver o Android, tá? E, bom, depois desse tempo utilizando, aí eu voltei a usar o iPhone e só tive a certeza de que o Android caminhou bastante, mas os desenvolvedores do sistema precisam melhorar a integração. Vou tomar um pouco d'água, só um pouquinho. Então, os desenvolvedores do Android precisam melhorar um pouquinho a integração. Será que a Apple também não tem que melhorar? A desenvolvedora do iPhone, do iOS, do iOS não precisa melhorar também? Claro que precisa melhorar. Por exemplo, tem tantas classificações na App Store, na App Store, tá? App são, como é denominado, os aplicativos, tanto de iPhone quanto de Android, são os apps, né? E a App Store é a loja de aplicativos, lá que você encontra, baixa ou compra e baixa os aplicativos para o iPhone. Esses aplicativos têm muitas classificações, por exemplo, jogos têm classificação etária, classificação por país, tem marcações se ele tem compras dentro do jogo, você pode fazer, você consegue fazer, comprar novos recursos dentro do próprio aplicativo, mas eu sinto falta de uma marcação de aplicativo acessível na App Store, por exemplo. O Google Play não tem isso, é como eu falei anteriormente, eu tinha que ficar pesquisando quando era usuário do Android, qual aplicativo era acessível. Eu ficava nas listas de Android, nos blogs, pesquisando quais aplicativos eu conseguiria usar com o TalkBack. O iPhone vai meio que na tentativa e erro, porque o iPhone, a maioria dos aplicativos tem acessibilidade, pelo menos até agora, os que eu testei, mais de 80% dos aplicativos dá para você utilizar. E quando os aplicativos não têm as labels, né, não tem as identificações dos botões ou nas caixas de seleção, o iPhone permite que você mesmo coloque as etiquetas. O VoiceOver permite que você identifique os botões. E isso é muito legal. Mas, como eu estava dizendo, uma marcação na App Store facilitaria muito, né? Você, de repente, procurar um aplicativo, você vai lá, procura, pesquisa por Facebook, de repente encontra... Desculpa, gente. Você encontra o Facebook e percorre a tela e acaba descobrindo que o Facebook é um aplicativo acessível ou não é acessível. Isso seria uma mão na roda, né? Seria bem legal. Mas vamos lá, estou falando e não estou apresentando. Bom, o que, que é um sistema operacional? Eu me comprometi a falar sobre isso, vamos lá. O que, que é um sistema operacional? Só vou pedir um pouquinho de paciência para minha colega que estuda processamento de dados, que ela já deve estar enjoada de ouvir falar sobre sistema operacional. Mas vamos lá. É um conjunto de ferramentas, utilitários, aplicativos que permitam que o usuário final possa realizar as mais diversas ações com um dispositivo computacional. Nossa, o que é isso? O que será que o Elvis quis dizer quando ele falou esse monte de coisa? Simples. É uma pá de aplicativos, programas, utilitários que permitem que você possa pegar um computador, um celular, uma câmera fotográfica ou qualquer dispositivo que tenha um processador ou algum tipo de processamento e ofereça condições de você manipular aquele dispositivo, você possa utilizar aquele dispositivo. Esse é o conceito de sistema operacional. E o iOS é o sistema operacional dos iPhones. A primeira versão, a versão 1.0, ainda chamava iPhone OS. A primeira versão, a 1.0. A 2.0, se eu não me engano, ainda chamava iPhone OS. A partir da versão 3.0, já começou a ser chamado de iOS. iOS. Bom, e por que iOS? Porque aí ele já não estava mais só no mundo do iPhone, né? Ele já passaria a ser utilizado nos iPods, como eu falei, no iPod Touch, que é basicamente um iPhone sem a função de telefone. Ele é pequeno, é para ouvir músicas, assistir vídeos, conectar na internet, baixar os aplicativos e tudo mais. Ele é um iPhone sem a função de telefone. E depois para o iPad, que alguns de vocês já disseram aqui que tem iPads. Então, o iOS hoje, ele está rodando em iPhones, iPods, só nos iPods Touch e nos iPads, tá? Esse é o iOS. Então, e a partir da versão 3, desde que o iOS surgiu como sistema operacional mais completo, o iOS traz consigo uma ferramenta poderosa para os defeitos visuais, que é o VoiceOver. O VoiceOver surgiu com o iOS? Não. Não, 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 não. O VoiceOver surgiu no Mac. No Mac. Surgiu no Macintosh. E aí, quando você utiliza o VoiceOver, por exemplo, eu vou abrir o VoiceOver no Mac aqui para vocês ouvirem. Só um minuto. Está pedindo digitação, só um minuto. Então, esse é o VoiceOver. Por exemplo, eu posso... Deixa eu ver para frente. Então... Então, essa é a janela do... Só um minuto. Fica lá. Esse é o Finder, né? Que é o gerenciador de arquivos do Mac. Então, eu estou usando o VoiceOver aqui para ler o Finder. Tá? Então, esse é o conceito de um leitor de tela. Enquanto eu estava mexendo na barra superior, nos menus, ele estava lendo cada um dos itens que era focalizado. Esse é o conceito básico do leitor de tela. É como se eu tivesse, por exemplo, o Patrick que está aqui do meu lado. O Patrick, tudo que eu fosse fazendo no computador, todo foco que eu fosse dando nos objetos, toda vez que a seleção atingisse um objeto na tela, o Patrick leria esse objeto para mim. Só que eu não posso exigir isso do Patrick, né?
Ainda mais nessa velocidade, né?
Escravidão. Não tá rápido. Tá rápido, gente?
Não.
Eu gosto... E por incrível que pareça, eu gosto de leitor... Desculpa. Eu gosto de leitor de tela bem devagar. Olha só. Ó. Não, essa é a velocidade da voz que eu uso. Essa é a velocidade da voz que eu uso. Então, eu não. Porque tem gente que usa aquele. Parece, sabe aquela gravação, instalação de universo? Sabe? Tem gente que usa o leitor de tela assim. Eu acho que o pessoal que trabalha nas agências de publicidade, acho que viram algum deficiente visual usando leitor de tela. Ui, a gente pode colocar aquela gravação daquele jeito. Né? Se ninguém mais entender, pelo menos os deficientes visuais entendem. É, pois é. Então, esse é o VoiceOver. Ele surgiu no Mac, tá? Muito antes do iOS. Ele já existe no Mac. E, gente, é fantástico. Por que que eu digo que é fantástico? Vocês dizem, pô, o professor está deslumbrado. Eu vim assistir uma palestra com o professor deslumbrado. Não. Gente, eu tive vários computadores com Windows. Vários. E toda vez que eu tinha um problema com Windows, e problema com Windows não é raro de acontecer, eu tinha que pedir para alguém me ajudar a formatar o computador. E com o Mac, eu consigo instalar o sistema operacional já com o leitor de tela na instalação. Eu consigo utilizar o VoiceOver durante todos os processos de utilização. Eu ligo o computador, eu tiro o meu computador da caixa, abro o computador, e quando o computador está ligando, vem uma voz e me diz, pressione Command F5 para iniciar o VoiceOver. Todo mundo, se você for lá na Saraiva agora, for no iPlace, quem é do Rio de Janeiro, for lá na loja da própria Apple, ou for no site, qualquer site, comprar um equipamento desse, tirar da caixa, quando você ligar, você vai perceber isso. Pois é. Desculpa, gente, perdão. Eu já expliquei, eu vou ter que explicar outras vezes, mas é alergia. Se não for alergia também, vocês aproveitem que talvez seja a última palestra, né? Então, para mim, esse é o diferencial. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó.
Sim. Posso te fazer uma pergunta?
Fica à vontade.
Gabriel, aqui no fundo da casa. É o seguinte, você estava dizendo a questão do Mac, né, que ele já sai ligando, né? Eu tive essa experiência, achei fantástica. Como usar devices, né, os iPhones, iPads, isso. Existe algum atalho que a gente consiga já ligar ele falando? Não, os gadgets,
iPad, iPhone, eu vou demonstrar isso daqui a pouco.
Mas já assim, eu tiro da caixa já usando.
Exatamente, você já tira da caixa utilizando.
Que ótimo.
Você mesmo, hoje em dia é fantástico você entrar. Eu já tive a experiência de entrar numa Apple Store e, por exemplo, comprar um telefone. Isso é fantástico. Os genius, que são os funcionários da própria Apple, quando eles te vendem o aparelho, eles, eu posso te ajudar a usar o aparelho, você sabia que tem um voiceover? Aí eu falo, obrigado, eu sei e tal. Aí eu abro o telefone e tal. Você já conhece, tudo bem, beleza. Agora, é impressionante quando é raro. Eu só vi isso uma vez, quando um outro desse visual entrou na loja para comprar um iPhone, e esse genius mesmo, esse próprio funcionário da Apple, auxiliou ele a usar o telefone. Mas porque a própria pessoa desse visual chegou pro genius e falou assim, você pode ativar o VoiceOver para mim? Aí o genius falou, não, você mesmo pode ativar. Aí ele questionou o genius como fazer isso. Aí o genius falou, não, você vai abrir a caixa, pegar o aparelho e ativar o VoiceOver. Eu vou já mostrar isso para vocês, tá? Primeiro deixa eu só mostrar o VoiceOver no iPhone, só um minuto. Antes de mostrar isso, eu vou só desbloquear o iPhone.
Não tem como pôr mais perguntas.
Então, vocês imaginam que banca você vai colocar as revistas aqui dentro, né? Então, tem várias revistas que você pode assinar para ler e tal. Aí, pessoal, Game Center, será que eu vou poder jogar no iPhone? Sim, tem jogos acessíveis. Eu vou mostrar alguns para vocês hoje, tá bom? Então, eu vou passar o iPhone, na verdade eu vou passar, infelizmente, Infelizmente, eu ainda moro no Brasil, então eu tenho
esse iPhone que
eu vou passar para vocês verem, que é um iPhone 5S, tá? Que eu vou passar para vocês verem ele, e em conjunto, que é esse iPhone que, por incrível que pareça, estou vendendo. Estou desfazendo ele, que foi o que eu usei ano passado. E vou passar para vocês também o iPhone que eu estou usando agora. Tá bom? Para vocês conhecerem os... Só não deixa bloquear porque... Tá. Esse... O que o Patrick está passando é o 5S. E o que a Lene vai passar para vocês é o iPhone 6 Plus. Tá bom? Depois eu vou falar um pouco mais sobre a utilização. Não se preocupem, só tenham contato com o aparelho nesse momento. Quem já conhece o iOS, por favor, não leia as minhas mensagens, minhas ligações. Quem quiser pegar o 5S para explorar, pode explorar, que eu acabei de zerar ele. Está limpinho, não tem mensagem, não tem nada. Não sei, não dá para fazer muito barato porque ele é um 5S de 64 GB.
Ele não disse esse contrato por quanto queres vender?
Ah, sei lá, de repente está R$1.800 eu vendo ele. Porque assim, o 5S de 64 GB, ele nem está mais vendendo, né? Eles só estão vendendo agora o 5S de 16 GB. E ele está R$1.900. O de 16 GB. E esse daí, o meu, ele está perfeito. Cabo, caixa e fones nunca utilizados, tudo guardado em casa.
Quando você vai acampar,
você... Ó, mas olha só, eu não vim aqui para vender meu telefone. Quem quiser comprar um iPhone, quem gostou do tamanho do 5S, quem gostou do tamanho do 5S, você consegue comprar um 5C, que só não tem o Touch ID, que eu já vou falar sobre o Touch ID também. Ele só não tem o Touch ID e o processador é de uma família anterior. Você consegue comprar ele por R$1.300, às vezes até mais barato. Eu só não recomendo mais a compra do 4S, tá? Cuidado com as mensagens, né? Já estou ouvindo o som de mensagens daqui já. Quem sabe, né? Então, gente, como eu estava falando, eu falei anteriormente, eu estava tendo alguns problemas com o iOS 8, que é essa versão que está nos dois iPhones aí. A primeira versão estava muito bugada, o VoiceOver estava fechando direto. E recentemente, mesmo com a atualização para o 8.1, ontem saiu 8.1.1, que é mais nova. Tá. Então, mesmo com a atualização para o 8.1, desculpa, eu estava falando muito perto. Então, mesmo com a atualização para o 8.1, eu estava tendo problema com alguns aplicativos que não tinham sido atualizados, tipo o WhatsApp, né? Que todo mundo gosta de utilizar o WhatsApp. O WhatsApp estava travando muito e fechava. Qualquer exploração que eu fizesse na tela, o WhatsApp fechava. E aí, ainda ontem, saiu finalmente a atualização do WhatsApp para o iOS 8. E aí resolveu todos os meus problemas. Agora está funcionando direitinho, lindo, maravilhoso. Esse é o 6 Plus. Esse é o 6 Plus. Esse é um phablet, né? Ele não é bem um smartphone, ele é um tablet. A tela dele ultrapassa o tamanho dos smartphones, que normalmente é até 5 polegadas. A tela dele tem 5,5 polegadas. Eu vou formatar um agora para você ver.
Eu sempre pedi para alguém ligar o voiceover, então isso é uma coisa muito interessante. Só de vir aqui, só de ver isso
trabalhando. Aliás, desculpa, eu vou até te pedir para você vir aqui do meu, para os meus assistentes te trazerem aqui do meu lado.
Já agora?
Ou algum dos meus, algum dos meus assistentes vai trazer ele aqui do meu lado, por favor? Além tá me falando que o pessoal, tá querendo saber quanto foi. Eu sei se eu só posso dizer para vocês que eu fugi do Brasil para conseguir comprar ele. É. Aliás, dá para surfar, né, no Rio Amazonas com o iPhone. É só colocar os dois pezinhos em cima dele e sair surfando.
Se perder na floresta, se perder, dá para usar como cama de
coisa. Pode ser, é provável. Deixa só o pessoal devolver o outro aparelho, que a gente. Eu só não vou poder formatar o meu. Fechar, você precisa abrir o gerenciador de tarefas, mas não se preocupe em fechar os aplicativos. Basta pressionar... Basta pressionar o home e voltar para o início. Não precisa se preocupar em fechar.
Um monte de vezes, mas eu não consigo gravar assim, memorizar
onde é que é. Vou já mostrar para você.
Vou abrir depois, não consigo fechar.
Agora está mais fácil. No iOS, desde o iOS 7 já está mais fácil para fechar os aplicativos. Então, pois é, eu estou só esperando o telefone voltar, que eu vou mostrar para vocês como é que você faz quando tira um iPhone da caixa. Então, eu vou apagar o iPhone agora, tá? Só um minuto, tá bom? Enquanto ele reinicia, deixa eu só esperar ele iniciar aqui. Apaguei todo o conteúdo e os ajustes do telefone. Ele está como agora? Zerei. quão ele está como se tivesse saído da caixa agora. Assim que ele terminar de reiniciar, porque na verdade ele ainda está pagando, ele está reiniciando agora, ele já pagou, ele está reiniciando. Desculpa. Está aqui o telefone. Isso. Fica tranquilo. Qualquer coisa são só R$1.800 que passa para minha conta. Ainda está iniciando, ele está iniciando. Faça uma proposta, né? E uma bala para a garganta, para você parar de tossir. Eu vou aceitar só por causa da bala. Só mais um minutinho, gente, que eu estava iniciando. Deixa eu ver. Ah, já, né? Ah, ok. Não sei, as pessoas que... Deve ter algumas pessoas que enxergam. O telefone está numa tela... Ele está me mostrando a hora direitinho, mas ele está numa tela que tem hello, olá, alô em vários idiomas. E aí fica trocando a mensagem aqui embaixo, deslize para configurar em vários idiomas, tá? É a primeira tela que você se depara quando o iPhone termina de inicializar pela primeira vez. Tudo bem? Você tirou o iPhone da caixa, essa é a primeira tela que uma pessoa pode visualizar no iPhone que está sem conteúdo, que tá, não está configurado ainda. Vamos lá. Eu só quero que você pegue o telefone agora. Agora vamos à mágica. Essa opção só existe de cara nessa fase de configuração do aparelho, tá? Depois, para ativar esse recurso, você precisa ir em acessibilidade e configurar o toque triplo. Nessa tela de configuração, o toque triplo, por padrão, já ativa o voiceover. Então, se você der 3 toques rápidos no home, nesse botão redondo na parte de baixo, ele vai iniciar o voiceover. Vamos lá. Ele disse setup, que está em English, né? Se ele ficar tocando o dedo aqui, ó. Se ele ficar tocando, uma hora ele vai ouvir em português. Selecionar a região, tá? Essa são as redes Wi-Fi daqui do, do hotel para a gente ativar o aparelho. Então, como ele tem, essa nossa rede Wi-Fi, ela é um hotspot, isso significa que eu tenho que autenticar, ele vai me pedir para autenticar, para poder ativar o telefone. Bom, mas o que eu queria mostrar para vocês, eu acho que eu já consegui mostrar, né? Você já consegue comprar um iPhone, tirar ele da caixa e ativar ele. Já consegue ativar ele, de cara. O que que o 6 tem a mais, você tá perguntando?
Do 4.
Do 4, do... Você pergunta do 4, né? Tá. O 4... O 4, ele já tem... Deixa eu ver... A 5, a 6, a 7. O 4, ele já tem 4 gerações atrás. O processador dele, o processador dele já tem 4 gerações atrás. O processador, tá? O 4, ele tem uma tela de 3.5 polegadas.
Eu tô falando o que o 6 tem a mais que o 4.
Então, eu tô te falando, em matéria de hardware, tá? Ele tem uma tela de 3.5 polegadas. E os, desde o 5S, ele já tem um leitor de impressão digital no botão home. Você consegue desbloquear o aparelho só com a impressão digital do seu dedo. Você não precisa mais digitar a senha. Você tocou lá para acender a tela, o aparelho já desbloqueia automaticamente. Ó, por exemplo, o meu está com a minha impressão digital. Ele tá aqui, ó. Ele tá na tela bloqueada. Dá para ouvir?
Desbloquear.
Deixa eu ver.
Terça-feira, 18 de novembro.
Dá para ouvir, né?
Desbloquear. Botão.
Ó, só colocar o dedo.
Pronto. Mensagens. 215 mensagens.
Não, eu não cliquei no desbloquear. Você pode pensar que eu cliquei no botão desbloquear. Vou acabar de novo. Ó. Eu não passei o dedo, eu só coloquei o dedo, ó.
Mensagens. 215 mensagens.
Eu encostei o dedo no botão.
Dê dois toques para abrir.
Ele destravou o aparelho. Eu vou fazer a mesma coisa com o colega que está aqui do lado. Vou dar o telefone para ele. Eu vou pedir para ele tentar desbloquear meu telefone. Para mim, você tem um salão de senha, que além da digital, eu poderia ter digitado uma senha.
É bloqueado. Botão 1534. Tente de novo.
Tente de novo.
Tente de novo. Campo da senha. Zero valores. Campo da senha.
A digital dele não passou, ele já está pedindo a senha. Só com a senha.
Agora, sim.
Colocou o dedo, ele desbloqueou o telefone.
Em maiúsculo. Buscar iPhone.
Ok? Então, essa é uma das diferenças que já tem desde o 5S, desde o outro iPhone, desse outro iPhone que eu tinha, já tem o Touch ID. E aí, no 6, eles implementaram um recurso... Só um minuto. No 6, eles implementaram um recurso que é muito interessante. Isso quando chegar... Ainda não tem no Brasil. Mas quando chegar no Brasil, para os deficientes visuais, vai ser fantástico. Que é o Apple Pay. Você consegue fazer pagamentos apenas encostando o telefone celular na maquininha de cartão. Você encosta o telefone celular, coloca o seu dedo lá e aí o telefone vibra e o pagamento está feito.
Ano que vem, do Galaxy, que eles estão fazendo uma adaptação nos Estados Unidos, tipo, vai ter uma capa atrás. Um acessório que vai usar para o cérebro usar também. Vai ser uma tecnologia para o futuro.
Eu só espero que essa capa, só a capa, não custe mais caro do que um iPhone, né? Porque aí não faz sentido nenhum. Pois é, o que para mim o diferencial da Apple é esse. É porque você compra um produto E não precisa de acessório. Você compra e já sai usando. Esse que é o diferencial para mim, entendeu? Então, hoje em dia já tem produtos, já tem tecnologias magníficas para o deficiente visual no iPhone. Por exemplo, hoje em dia você pega qualquer iPhone, desde o 5, você chega numa loja da Apple, você encosta o seu iPhone perto de um produto, se você tiver com o VoiceOver ativo, e ele aparece uma notificação na tela lhe falando sobre o produto, com todas as características do produto e o preço do produto. Tudo isso usando simplesmente a comunicação Bluetooth. E agora com o NFC, né? É, existe o GPS, né? Dos telefones, o colega até falou aqui do lado, tem o GPS. O GPS, ele pode te... O TomTom, ele é muito bom. Eu já li em algumas listas... Existem muitos produtos fantásticos por aí, mas fantástico não significa... Então, fantástico não significa factível.
Só fazer um comentário. Eu estou muito feliz de ter vindo nessa palestra, porque eu tenho uma certa experiência, sou analista de sistema, trabalho mais de 12 anos em tecnologia. E para você ver como são as coisas, né? A gente acha que sabe as coisas e eu não sabia. Eu sabia do Mac, que dava para ligar. E o VoiceOver não sabia. No iPhone eu acabei aprendendo. O que a gente não sabe é a ferramenta maravilhosa que a gente tem na mão e os softwares que a gente tem. Por exemplo, eu ando nas ruas com o Cão Guia e um programa de GPS, que é o que ele falou, o TomTom GPS, e tem o Ariadne GPS, que são dois softwares excelentes, e eu consigo me virar. Aqui em Manaus, se você me mandar em um lugar, eu vou. Eu, meu iPhone, meu Google. Então, o iPhone é muito poderoso. A gente usa um décimo do que ele. Aqui nós vamos aprender assim, o básico do básico. Não é tudo que você puder imaginar que o iPhone faz. É só isso.
Obrigado. Com certeza. Então, é como eu estava falando... existem muitas tecnologias que, na teoria, se mostram assim... fantásticas, mas quando você leva para a prática, para aplicar, eu, por exemplo, desculpa, mas eu não consigo me ver com fone de ouvido, com coisas atrás da minha cabeça, sendo orientado com muitas informações ao mesmo tempo de como caminhar. Entendeu? Eu não consigo. Entendeu? Eu acho que ainda, quer dizer, hoje, o cão guia, a própria bengala. Bengala é uma tecnologia, gente. É uma tecnologia. Já está aí faz tempo, e daí? Mas alguém teve que pelo menos pensar de alguma forma em como desenvolver aquela ferramenta. Não é verdade? Então, tudo aquilo que requeriu alguma técnica para ser desenvolvido é fruto de tecnologia. Beleza. Até pra gente chamar outras pessoas para interagirem aqui, né? Vamos lá. Então, já que vocês começaram a ver coisas novas, vamos ver se o pessoal consegue ver mais coisas novas ainda. Por exemplo, tem umas coisas no iPhone e no conjunto iOS e VoiceOver que eu acho fantásticas. Eu queria uma outra pessoa que não tem iPhone para vir aqui comigo para tirar uma foto. Para a gente tirar uma foto agora. Por favor. Vamos lá? Alciberto, eu queria que você tirasse uma foto minha. Eu vou abrir a câmera do meu telefone. Deixa eu só mudar o modo da câmera, que ele está com panorâmica, tá? Ele tá para pegar panorâmica. Deixa eu só mudar o modo da câmera. Foto, mudei o modo para foto, tá?
Ó, gente, olha só. Olha que coisa fantástica. Eu vou só encostar o telefone, depois eu vou explicar para vocês. Olha só. Ó, dá para ouvir nada, né? Eu vou só abaixar o telefone para a linha de visão de onde vocês estão sentados. Onde vocês conseguem ouvir?
O rosto, rosto pequeno. Rosto próximo à margem direita. Um rosto, zero rostos.
Centralizar o rosto, só com
base. O rosto pequeno, zero rostos. O rosto pequeno, zero rostos. O rosto pequeno, zero rostos. Zero rostos.
Então, eu posso simplesmente, Alciberto, ver se você consegue segurar o telefone. Aqui que vai te ajudar. Aqui que vai ser para você segurar o telefone. Assim, assim. A câmera está bem aqui. Eu vou ficar em pé aqui na frente da mesa, de costa para os alunos. Eu vou falar, você vai me ouvir. Eu vou fazer as coisas para você. Você vai ver a câmera para mim. Vamos ver se você consegue achar o que você está
fazendo.
Vamos lá, Alciberto, tá me ouvindo? Onde está minha voz?
Zero rostos. O rosto, rosto pequeno, zero rostos.
Vamos lá.
O rosto, rosto pequeno, rosto próximo à margem superior esquerda.
Está na parte, está na margem superior esquerda. Vamos ver se consegue sentar de cá.
Zero rostos.
Não, não tem ninguém na foto agora, né, Patrícia? Não baixa muito, tá? Deixa eu ver, só um pouco. Primeiro contato, né? Ouve minha voz. Sentar de lado. Estava sentado, bota bem devagar. Bota bem devagar. Bota bem devagar.
Bora,
tá me ouvindo? Você tá com essa margem superior, só tem que subir um pouquinho. Pode ser aí.
Dois rostos.
Dois rostos. Está do lado direito, desculpa. Está do teu lado direito, exatamente. Aí, bate. Agora bate duas vezes sua tela. Duas vezes, rápido. Pode bater. Tudo bem? Deixa eu só dar a volta de novo. Presta atenção. Então, gente,
Isso, passa o pessoal aí falando. Então, gente, isso pra mim é espetacular, porque dá pra você tirar foto, você pode tirar foto das pessoas, de repente dá você e uma outra pessoa que também é deficiente visual. Você vai no plano reto, fica mais fácil, fica próximo à pessoa, e aí ele te diz que o rosto é pequeno, você é grande, pra você ter uma noção do zoom. Desculpa, tá muito alto, né? Lei? Tá muito alto. Então, ele te diz se o rosto é pequeno, se é grande, se está próximo à margem direita, margem esquerda, margem superior, se está centralizado. Ele te diz tudo isso. E aí fica fácil de você tirar a foto. Se você tiver um tripé, é mais fácil ainda, porque você vai fixar o aparelho e depois você só tem que se preocupar em disparar. Porque você centralizar e depois disparar fica um pouco mais complicado, né? Mas é fantástico, é muito legal. Gostou? Gostou mesmo?
É porque Android fica igual a telefonia.
Então, e não é só isso, tá? Quanto à foto, não é só isso não, ainda tem mais coisa para mostrar para vocês, tá? Documentos? Você fala pra ler documentos, eu? Páginas da...
Ah, eu acabei de tirar uma selfie aqui com uma loira linda. Aproveitei a dica do nosso amigo que já tirei.
Mas selfie. O iPhone falou? Selfie com
dois rostos.
Dois rostos, uma loira linda do lado esquerdo.
Lado direito aqui.
Né? Lado direito? Então, o colega perguntou sobre leitura de documentos. Desculpa, eu imagino que livros, páginas da web, e-mails, não é isso? Vamos já ver isso aí, só um minuto. Documento físico. Documento físico, você fala, você tem um documento impresso, aí você quer... Sim, tem. Eu não tenho isso. Eu não vou fazer isso agora, não há tempo da gente fazer. Mas tem aplicativos. Olha só, gente, tem aplicativos para escanear documentos e fazer OCR em tempo real. Tem aplicativos para absorver cartão de visita, tem aplicativo para ler moeda, tem aplicativo para cores, aplicativos para saber se a luz está acesa ou está apagada. Tem aplicativo para uma infinidade. Desculpa. Para uma infinidade de coisas que tornam a vida de uma pessoa com deficiência visual muito mais fáceis. Então, o próprio colega que é analista de sistema, que estava falando do GPS, eu imagino que ele já conheça um monte desses aplicativos que eu acabei de falar, né? Você já conhece alguns, né?
Bastante.
Pois é. Tem aplicativos fantásticos, eu não sei nem como pronuncia, mas tem o Omobi, acho que é isso, é assim que se pronuncia o nome dele, que eu posso tirar uma foto de um objeto e em segundos.
Na verdade, o Omobi não está funcionando.
Ele parou de funcionar, né?
Chama o CanFind.
CanFind.
Para quem quiser procurar na...
O CanFind faz a mesma coisa, né?
Você tira uma foto do objeto.
E ele te descreve o objeto.
E ele sabe, te fala o que é. Se é uma latinha de Coca-Cola, ele vai te falar que é uma latinha de Coca-Cola.
Televisão, fantástico. Computador.
Fala a marca da televisão, não só a televisão.
Exatamente. Colega, quando eu utilizei o Mobi pela primeira vez, eu nem sei mais eu nem sabia que ele não estava funcionando. Mas quando eu utilizei o Mobi pela primeira vez, eu conversei com o meu irmão, olha, deve ter uma pá de chinesinho atrás do computador só interpretando as fotos e mandando resultado pra gente. Todos os aplicativos você consegue baixar pela App Store, Mas como conseguir dicas de aplicativos, eu vou passar tudo isso depois para vocês, tá bom? No final eu vou passar algumas informações, vou pegar o e-mail de todo mundo que quiser me passar o e-mail e vou mandar alguns links. Alguns links vocês já devem conhecer, que é da lista Acessibilidade Apple. Vocês já devem conhecer o dicasapple.com. Vocês já devem conhecer vários dos links que eu já vou mandar, tá? Mas tem vários links que podem ajudar bastante vocês. E todos os aplicativos do iPhone você consegue baixar na App Store. Você consegue baixar todos os aplicativos, é só ir lá digitar o nome do aplicativo. Como o colega falou, CanFind, né? Ou CanFind. Você digita lá CanFind, ele vai achar o aplicativo. Aí você pode baixar o aplicativo. Se ele for gratuito, você baixa direto. Se for pago, você vê a descrição do aplicativo, tenta ler as avaliações, ver se vale a pena, você pode comprar o aplicativo. Tá? Bom, vamos ver mais uma questão aqui sobre fotos. Eu falei que ia falar um pouco mais sobre fotos. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho a foto que a gente acabou de tirar.
Fotos para Manaus, Adrianópolis, Estado do Amazonas. Grupo de fotos para Manaus, Adrianópolis. 2. Legal. 2. Manaus, Adriane Coleções. 2. 2. Foto horizontal. 15:45. Muito foto horizontal. 15:45. Muito desfocada, muito escura. Imagem.
O que, que ele me disse? Deu pra vocês entenderem? Desculpa, deu pra vocês entenderem?
Foto horizontal, 15:45. Muito desfocada, bem iluminada. Imagem.
Ele me disse que a foto tá muito desfocada, que ela não tem um foco definido, e que a foto tá bem iluminada. E disse a hora que a foto foi tirada, né? Como a foto foi tirada hoje, ele não me traz a data, ele me traz só a hora, tá? Se ele tivesse se tirado outro dia, ele me diria o dia, a data em que a foto foi tirada, tá bom? Ele está organizado assim, pela ordem cronológica, e a nova disposição do aplicativo Foto, do iOS, ele organiza as fotos pelo local que você tirou. Por exemplo, ele está dizendo que a gente está em Adrianópolis, no bairro de Adrianópolis, em Manaus. Ele está colocando as fotos dentro do bairro Adrianópolis, em Manaus.
Selecionar, buscar, selecionar, botão, página de 1, foto, horizontal, 15:45, muito desfocada, bem iluminada, foto, horizontal, 15:45, muito desfocada, muito escura, imagem.
Essa foto ficou escura, você já sabe que essa foto ficou escura. Quanto ao foco, olha só, por que é importante o iPhone de dizer onde está o rosto das pessoas? Que é uma outra dica que eu vou passar agora para vocês. Porque você consegue controlar o foco com um toque na tela. Eu posso tocar, eles me dizem, um rosto na parte superior, central superior. Eu posso tocar nessa parte da tela e levar o foco para lá. E deixar a parte do rosto da pessoa com mais nitidez na foto. Isso é a questão do foco, tá? Isso é mais para quem usa a foto para tirar uma boa foto, pessoal, que os videntes que gostam, curtem uma selfie bem tirada, você consegue controlar o foco onde a foto tem uma definição melhor, tá bom? Nada que você não possa colocar tudo no automático, ligar o HDR e ficar uma foto tranquila, mas isso é uma dica que também serve, tá bom? Bom, e como eu falei, você consegue saber a data, a hora, o local que foi tirada, se a foto está no formato paisagem, quer dizer, se está deitadinha, né? Se ela é mais larga do que alta, ou se está no formato retrato, que ela está na vertical, que ela é mais alta do que larga. Consegue saber se a foto está bem iluminada, ou se ela é escura, consegue saber se ela está desfocada ou não. E dependendo da foto, quando você abre...
Muito desfocada, bem iluminada. Imagem.
Dependendo da foto, você consegue determinar se tem um rosto, dois rostos na foto, quantidade de rostos que tem na foto, tá bom? Do mesmo jeito que na câmera. Do mesmo jeito que na câmera. Tudo bem? Então, eu queria falar agora... Deixa eu abrir aqui. Eu queria falar alguma coisa... Espera só um minutinho. Só um minuto.
Para, campo de texto. Está editando.
Alguém tem um... Alguém pode sussurrar o número de telefone celular para mim? Para mostrar uma outra coisa legal para vocês? Alguém que já usa um telefone que é do cliente dela? Só para confirmar que a mensagem é do cliente. É para receber, gente.
É daqui?
Pode ser qualquer telefone.
Próximo ditado. Próximo teclado. English Z. Maiúsculas. Mais números. Mais 9. 9. 9. 9. 1. 2. 2. 7. 8. 8. Sinal de igual. 7. Jogo. 7. 6. 6.
8 meses de 4.
6. 7. 7. Tio. 4, 4, 3, 3, 6, 6. Para, campo de texto. Está editando. 9, 9, 2, 8, 6, 7, 4, 3, 6.
É esse?
Anexar mídia. Mensagem. Campo de texto. Ponto de inserção no final.
Vamos lá, vamos começar. Vê se vai funcionar, hein? Vê se vai deixar o nome agora. Um minuto.
Ditado. Toque duas vezes, espaço, ditado, ditado.
Você está gostando do encontro, ponto.
Ou seria você está gostando do encontro? Opção, campo de texto, está editando, links de texto.
Acabei de enviar a mensagem para ela.
Vocês perceberam o que eu fiz? Eu ditei a mensagem. Esse recurso está presente desde o iOS 8, dessa versão nova, que está disponível para iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6 e 6 Plus. 5C também. É, o iPad 2, iPad 3, iPad com tela retina, mini... Só não está disponível para o iPad, para o primeiro iPad. Quem tem qualquer um iPad tirando o primeiro já pode utilizar recursos como esse, que é o ditado, tá? E não só isso, eu posso... Eu não escrevo só nas mensagens, eu posso escrever em qualquer aplicativo, falando no WhatsApp, eu posso ditar um e-mail, por exemplo, eu posso fazer isso em qualquer aplicativo. Tá bom? É porque é um botão que fica à esquerda da barra de espaço no teclado. Quem conhece o teclado do iOS, ele é um teclado QWERT, o que a gente chama de teclado QWERTY, que é a organização superior esquerda das teclas, segue esse padrão. QWERT. Ele é um teclado igual. Desculpa, é um teclado igual ao teclado de computador. Então, na parte central inferior, ele tem a barra de espaço e à esquerda da barra... Desculpa, à esquerda da barra de espaço tem um pequeno microfone que você toca nele e dá dois toques e pode começar a ditar. E depois você dá dois toques com dois dedos na tela para começar a parar de gravar o que você editou. Tá? Deixa eu... mostrar outra coisa, só um segundo. O colega perguntou sobre leitura. Vamos, só um segundo.
Vamos abrir o Adix aqui. Peraí.
1908, visualização turista. Sul América. 1984, usuário. Abrir. Biblioteca. Botão. Ante 218. Mostrando a área ampliada 1 de 1. Jorge, ante 218.
Tem 218 páginas, deixa eu pular lá pro meio do livro.
Spa, D. Seletor de PG. Página 1. Página 2. Página 15. 15 de 218. Dois, quando pôs a mão no tronco, viu que deixaram o diário aberto na mesa. Abaixo, grande...
O que eu vou fazer? Deixa eu tirar o telefone. Eu vou pôr dois dedos na tela e vou deslizar eles para baixo para fazer a leitura contínua, tá?
Respirou fundo e abriu a porta. Instantaneamente, dois, quando pôs a mão no tronco, viu que deixaram o diário aberto na mesa. Abaixo, grande irmão lia em toda a página, em letras quase visíveis da porta, de tão grandes. Cometeram um erro incrivelmente estúpido. Percebeu, entretanto, que mesmo no seu pânico não quisera sujar o belo papel creme fechando o caderno sobre a tinta fresca. Respirou fundo e abriu a porta. Instantaneamente, uma vaga de alívio dominou. Uma mulher incolor, insignificante, de cabelo ralo e pele encarquilhada, surgiu no vão. Ou, camarada, disse, um gemido soturno, ouvi tua chegada. Achas que podes vir dar uma olhada na minha pia da cozinha? Entupiu, reticências. Era S.R.A. Parsons, esposa de um vizinho do mesmo andar. S.R.A. era termo tanto antipatizado pelo partido. O correto era chamar todo mundo de camarada, mas com certas mulheres era usado instintivamente. Teria uns 30 anos.
Poderia ficar boa parte do tempo lendo o livro aqui pra vocês, mas é simples, não é? É só deslizar os dois dedos e ele lê o livro que estiver aberto a partir da página que você marcou. Você consegue marcar a página, navegar entre as páginas, navegar no prefácio do livro, no índice, desculpa, prefácio não, no índice do livro e etc. Deixa eu abrir o Safari. O Safari é o navegador do iPhone, tá? Desculpa, eu não ouvi. Faz sim, só que eu acho que o iBook só está disponível do iOS 5 em diante. Você precisaria atualizar para a última versão do iOS e instalar o iBooks. Exatamente, é aquilo que a gente estava conversando. Muitas vezes você para e não consegue entender todo o potencial que você tem nas suas mãos. Não, você mesmo, você está no iOS 4, é isso? Você precisava pelo menos estar no 5, porque o 5 você consegue fazer a atualização pelo próprio aparelho. No 4 você precisa do iTunes instalado, você tem que ligar ele num computador que tem o iTunes para poder atualizar o aparelho. Mas é fácil, não é tão difícil assim não. Se você usa o computador com leitor de telas, NVDA, JAWS, qualquer um leitor de telas, na hora que você abrir o iTunes e plugar o celular, o iTunes já vai dizer, já tem uma atualização disponível para o seu iPhone. Deseja baixar e instalar? Você só diz sim, aceita o contrato e espera. Sim, pode perguntar. O iBooks tem a iBooks Store, você consegue baixar os livros. Inclusive você consegue baixar um preview dos livros. Dá para baixar. Inclusive livros PDF, você pode pegar livros PDF. Alguém te manda por e-mail um PDF. Porque tem muita gente que diz, ah, não quero comprar um iPhone porque eu vou ter que colocar tudo pro iTunes, eu vou ter que arrastar pro iTunes, é uma dificuldade, não tem nada disso. Você pode instalar um aplicativo do Dropbox, por exemplo, que é um programa de armazenamento de arquivos na nuvem, onde você salva os seus arquivos na nuvem. Alguns de vocês podem não entender o que eu estou falando, mas o Dropbox é como se você tivesse um pendrive na internet. Você pudesse salvar as coisas lá nesse pendrive e pudesse acessar de vários dispositivos. Aí você vai abrir o aplicativo do Dropbox e abre o PDF. Quando você abre o PDF, ele já te dá uma opçãozinha, um botãozinho, abrir com. Na hora que você escolhe o iBooks, abrir com o iBooks, ele já salva o PDF lá, junto com seus livros. Então eu tenho, não só esse livro, eu tenho um manual de coisas que eu procuro na internet, fica salvo no meu iBooks. Eu tenho manual de aparelhos, eu tenho livros, apostilas, tudo salvo no iBooks, porque para mim é mais fácil de paginar e ler. Tá? Acho que esclareci a sua dúvida, né? E por e-mail, não só pelo Dropbox, por e-mail, você pode receber, clicar no link de um PDF, tá bom? Eu vou só abrir o Safari agora pra gente abrir uma página. Vocês têm sugestão de uma página pra gente abrir aqui? Uma página da internet. Só um minuto. Deixa eu só... Só um minuto. Deixa eu só desativar o Wi-Fi, senão ele vai ficar pedindo para conectar.
Inativo.
Desativei já.
Safari.
Então, que sai? Da Globo? Google? É que Google é muito simples. Vamos pro gelo, vamos ver o que está acontecendo. Salve. Vamos ver se tem um escândalo novo aí da Petrobras. Só um minuto. Só um segundo. Eu tinha mudado minha região para os Estados Unidos e não sabia no que isso impactava. Agora eu descobri que no meu teclado, quando eu seguro o ponto, não aparece mais o BR de Brasil. Vamos lá.
Prova de braços. Último foragido da Lava Jato pede revogação de prisão temporária. Link. Início da lista.
Vamos lá.
Paulista Fernando Baiano se entrega a PF. Ele é apontado como operador do PMDB em um esquema de desvio na Petrobras.
Foi só falar, né?
Dos 25. Último foragido da Lava Jato pede revogação de prisão temporária. Link. Início da lista.
Olha só. Tem uma coisa muito fantástica no iOS, que é uma espécie de menu de contexto. O que é o menu de contexto? É um menu diferente do que você está fazendo. Mas é um menu? Não, não é um menu. São umas opções que você consegue acessar. Eu não sei se todos conhecem, que usa o iOS, mas nem todo mundo conhece esse recurso. É uma espécie de funções que você consegue acessar com um gesto específico na tela. É um gesto de rotor. É um gesto de como você estivesse pegando, sabe, aquele botão do volume, girando para aumentar e baixar o volume? Você põe dois dedos na tela
e faz tela assim,
você põe dois dedos na tela.
PP tenta afastar de notificação do WhatsApp. CPI aprova quebrar sigilo de tesoureiro. PP tenta afastar de uma das investigações. Nova linha. Selecionado. Palavras.
Palavras.
Linhas.
Velocidade.
Fala.
Mais
40%, 45%, 50%, 40%, 30%, 25%.
25%.
Containers.
Títulos.
Dois títulos.
Links.
31 links.
Aí o que eu vou fazer? Quando eu parei em links, eu só vou deslizar o dedo para cima e para baixo.
Juiz manda quebrar sigilo bancário de 15 presos na Lava Jato. Link. PF pede à justiça prorrogação da prisão de Renato Duque mais 5. Link.
São só os links, ó.
Os diretores da Petrobras, Costa e Cerveró, farão a cariação em CPI. Link.
Por exemplo, eu quero soletrar, eu não sei como é que está escrito isso, eu vou parar em letras, quer ver, ó?
Manuscrito. Controles de formulário. Sons. Idioma. Caracteres. E maiúsculo, X, enfim, D, I, R, E, T, O, R, E, S, espaço, D, A, espaço, E maiúsculo, E, T, R, O, D, R, A, S.
Ok? Entendido? Então, tem uma série de coisas. Por exemplo, eu quero...
Notificação do WhatsApp.
Agora é o WhatsApp. Lene já está mandando mensagem para o grupo lá da escola, né, Lene? Nem adianta que o WhatsApp entrega logo.
PF pede à justiça a prorrogação da prisão de Renato Duque mais 5.
Posso botar o áudio para todo mundo ouvir? Posso? Posso, tá, Patrick?
Então, ó, por exemplo,
os diretores da Petrobras, Costa e Cerveró, farão a criação em CPI.
Se eu quiser copiar esse texto, eu peguei esse link, eu quero copiar o texto, eu não quero copiar o link. Se eu quiser copiar esse texto, eu simplesmente posso bater 4 vezes na tela com 3 dedos. Só para vocês verem, só uma noção básica, só para vocês sentirem o gosto dos comandos.
Página de 4, parte inferior da tela. PT tenta afastar Dilma. Cortina de tela diz a TF pede à justiça prorrogação da prisão de Renato. TF pede à justiça prorrogação da prisão de Renato Duque. Mais 5 link copiado para a área de transferência.
Ele falou, ele leu o texto e falou, copiado para a área de transferência. Quer dizer que eu posso colar esse texto em qualquer lugar, no e-mail, em qualquer lugar. O Ctrl C. Eu li alguma coisa na tela. Basta bater 4 vezes com 3 dedos na tela.
Se eu bater 3 vezes, o que, que ele vai fazer? Se eu bater 3 vezes, vai fazer assim,
ó. Cortina de tela ativada.
Cortina de tela ativada. Ele vai deixar a tela em preta. Então, para quem não enxerga, vai usar o telefone, ler aqueles textos mais pessoais possíveis, sem que os outros fiquem bisbilhotando o que você está fazendo. Não é legal? Isso não é legal? É, economia de bateria também, porque a tela consome bastante. Basta bater 3 vezes na tela. E para desativar,
bate 3 vezes de novo.
Cortina de tela desativada.
E aí, como é que eu faço quando eu entro numa reunião e o voiceover está enchendo a paciência? Eu desativo o voiceover no home? Toco 3 vezes no home para desativar o voiceover? Não. Eu bato 2 vezes na tela com 3 dedos.
Voz desativada.
O voiceover continua ativo, mas não fala nada.
Mas eu tô fazendo de novo lá.
Aí pra ativar é só bater de novo com 3 dedos.
Voz ativada.
Aí o voiceover volta a falar. Tinha uma colega nossa uma vez, a Leide até sabe desse caso. Uma colega nossa uma vez comprou um iPhone e tava para mandar o telefone para assistência técnica, porque na tela não aparecia nada. Tava toda preta, a tela não funcionava. Tava com a cortina de tela ativada. Aconteceu com você? É normal, é normal. Isso acontece. Nossa, comigo, da primeira vez que eu ativei esse negócio, peraí. Aí eu desativava o voiceover e aí voltava ao normal, aí ligava o voiceover e ficava preto. Eu falei, que é isso?
Foram as pessoas que fazem de sacanagem com os colegas, né? Liga a cortina e se deixa o iPhone.
É, acho que tem, cara. Tem, no 4 tem. Só com o voiceover ativo. Não funciona sem o voiceover. Por isso que eu falei, quando você desativa o voiceover, ele não funciona. Então, o Patrick está dizendo assim, mas eu apanho desse voiceover. Por quê? Porque, para ele, a interação no telefone é diferente. Ele, quando quer acessar o item no telefone, ele toca direto em cima do item. Ele vai lá, coloca o dedo direto em cima do item e ele consegue acessar aquele item. Para o deficiente visual é diferente. Ele toca no item, por exemplo aqui, ó, podcasts. Eu toquei em podcasts.
Quer ver? Ó, vou tocar de
novo. Ajustes,
FaceTime.
Podcasts. Ajustes, App Store, banca, game, sem papas, ok. FaceTime, podcasts.
Podcast.
5 novos itens.
Podcast, 5 novos itens.
Dê 2 toques para abrir.
Aí ele já me deu uma dica, dê 2 toques para abrir. Se eu não fizer nada, eu já me falo o que fazer. Aí quando eu der 2 toques rápidos, você me lembra que você clica no mouse?
Pode.
Aí abre o aplicativo podcast.
Podcasts.
Não. O truque na interação para as pessoas que enxergam, que estão usando o voiceover
e não estão conseguindo usar o telefone,
8 novos itens.
Você dá um toque.
Ajustes.
E
2 toques.
Ajustes. Por exemplo, aqui, ó.
Operadora. Team Brasil. Botão. Notificações. Não perturbe.
Não
botão.
Não perturbe. 2 toques. Aí abriu.
Ele abriu. Ajustes. A aba de não perturbe. Não perturbe. No aplicativo de ajustes. Isso aí dá sono pro pessoal, né? O pessoal que já usa o iOS sabe disso há um bom tempo. Mas pro pessoal que não usa, tem que dar essas dicas também, porque senão às vezes fica perdido com o telefone sem saber sair, ligou o voice over e não consegue mais fechar. Tá? Liga, vê lá nos ajustes, acessibilidade, voice over, se o clique triplo do botão home está ativado para o voice over. Porque quando o voice over fechar, você não precisa de ninguém para abrir para você. Você só dá 3 cliques e olha. E abre ele de volta. Exatamente, exatamente. Então, pois é. A gente estava... Faltou, eu falei sobre o Safari, né? Faltou abrir o meio.
Múltiplos, conhece a matriz, não lida. Múltiplos, conhece a matriz, outros destinos usando pontos, não lida. KM de vantagens, não lida. Claire Souza, não lida. Múltiplos.
Não ligue pro meu e-mail, porque meu e-mail é só spam, tá? Eu vou abrir o meu e-mail de spams aqui pra vocês, porque...
Seu e-mail, não lida. Mercado Livre, Black Friday sem filas e consta, não lida. Twitter, Twitch, não botou. Não lida, Mercado Livre, Blackfront, não lida, Twitter, não lida, Decolar.com, a multiplicação do WhatsApp, não lida, Facebook, Le Araújo Costa, não lida, múltiplos, junte pontos múltiplos do aeroporto de Guarulhos, não lida, múltiplos, não lida, Facebook, não lida, múltiplos, junte pontos múltiplos do aeroporto, visualize uma mensagem, viajando do aeroporto de Guarulhos, Francisco, olá, viajando do aeroporto de...
Sim, pode perguntar. Atualização?
Não, a minha senha lá do... Pra cadastrar lá...
O Apple ID?
Hã?
O seu Apple ID?
É, a senha é da Apple, né?
Isso. Você usa as senhas para baixar os aplicativos?
Isso, você coloca o cartão de crédito, faz aquela...
Isso, o Apple ID, exatamente.
Depois que eu fiz, ele passou a... No meu e-mail, ele passou a apagar todos os meus e-mails, automático. Seria o quê? E até hoje eu não consigo.
Ele apaga os seus e-mails. Desculpa, peraí. Tá, tudo bem. Você não recebe muitos e-mails, imagino. Você recebe um a cada duas semanas, não é isso?
Não. Eu recebo por dia uma média de 30, 50
e-mails. É a média, o normal. Aí, ele, os mais antigos, ele vai apagando.
Não.
Mas ele apaga do servidor?
Não,
desculpa. Se você entra no... Por exemplo, você abre o Cartavox e vai lá, ele apaga esses mesmos e-mails do servidor.
É, apagou, eu entro no computador, não está lá.
Não está lá no computador?
Não.
Então, é algum ajuste de você manter as configurações, você manter as mensagens no servidor. Porque tem a opção de você... De você baixar as mensagens, mas manter, o padrão é que mantenha a cópia das mensagens no servidor. Esse é o padrão do meio, entendeu?
Isso ele faz sem ler o e-mail. Tipo, chegou.
Aí, não, na hora que ele puxa o e-mail, ele já apaga do servidor.
Pois é.
Na hora que ele puxa, só vê no iPhone.
Não, nem nele.
Então tem alguma configuração errada com o teu correio eletrônico. É, quer manter a mensagem.
Ou você mantém as duas mensagens no servidor.
E no cliente.
Ele manda para ti, ou ele faz direto do servidor. O servidor só envia para ti e apaga por lá.
Isso, ele apaga a mensagem do servidor. O cliente requisita a mensagem e diz para o servidor: olha, peguei a mensagem, pode apagar. Aí precisa ver por que tu não está exibindo essas mensagens, tá? Isso aí é outra história. Mas o primeiro passo é esse: é verificar em ajustes. No meio, vai lá na tua conta específica que tu tá tendo problema, dá uma verificada com calma nela, lê as configurações com calma, que você vai conseguir resolver. Não é difícil, não. É, não, eu acho que se ele tá apagando os e-mails, ele chega lá no servidor. Se ele tá chegando no servidor, acho que não precisa mexer em configuração de porta, não. Você só precisa ver primeiro essa questão de manter uma cópia no servidor. Tá? Dá uma olhada lá, Mas deixa eu ler esse e-mail que eu já vejo aqui para você se a gente consegue localizar essa função. Só um pouquinho.
Mensagem. Viajando do aeroporto de Guarulhos. Viajando do aeroporto de Guarulhos. Aproveite para juntar pontos com os parceiros de nossa rede. Imagem. Border Top Left GIF. Imagem. Border Top Right.
Essas imagens têm um nome. Como essas imagens não tem aquela tag title, uma tag do HTML definida para passar o nome da imagem, o e-mail não é acessível, ele lê o nome da imagem.
Saiba mais VOE Parque. Link. Imagem. Border Bottom Left GIF. Imagem. Border Top Droga Raia. Junte pontos com a Droga Raia. Visita nova loja no piso mesa minuto terminal 3.
Então, é só um... Você consegue ler todos os seus e-mails, tirando, é claro, as empresas que não têm o menor cuidado com a acessibilidade e ficam mandando e-mails com imagens, né? Isso aí, não, infelizmente, é complicado ainda. Isso aí é questão de mudança de mentalidade ainda, tá? Deixa eu só ver, aproveitar. A Silberto, você quer perguntar alguma coisa? Deixa eu só ver se...
Contatos, calendário, notas, lembretes, telefone, mensagens, botão, mapas, botão, safari, música, vídeos, fotos, e-books, podcasts, iTunes, Gmail, Face, Twitter, games, iTunes, podcast, e-books, fotos, vídeos, música, safari, bússola, Twitter, Facebook, Twitter, botão. Fotos e câmera, vídeo, música, sofá, bússola, mapas, FaceTime, mensagem, telefone, lembretes, notas, e-mail, contatos, Hotmail, botão, Hotmail, botão, notas, ativo.
De cara, ele me traz as opções de sincronia aqui pra mim, tá bom? O que eu posso sincronizar? Notas, contatos, e-mails.
Eu posso selecionar como é.
E-mail. Ativo.
Ativo.
Notas. Ativo. Apagar conta. Botão.
Apagar conta.
Imag. Hotmail. Mail. Botão voltar. Hotmail. Título. Imag. Título. Conta. Eu ouvi sublinha.
Abrir a conta.
Conta. Servidor de correio de... Nome do host. Nome de usuário. Senha. Servidor de correio de sair. SMTP. Avançado. Botão.
Como é que é avançado?
Avançado. Mensagens arquivadas. Botão. Mensagens apagadas. Deleted. Botão. Mensagens enviadas. Sente. Botão. Rascunhos.
Eu posso escolher onde salvar as mensagens apagadas, onde salvar os rascunhos.
Eu posso configurar tudo isso aqui.
Selecionado. Mensagens apagadas. Mensagens apagadas. Remover. Ajustes de entrada. Remover. Após uma semana. Botão.
Ó, tem a opção de remover após uma semana aqui. Ó.
Ajustes de entrada. Título. Usar SSL. Autenticação. Senha. Prefixo do caminho.
Ajuda-nos.
Há 11 anos em seu coração.